Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audição do senhor inspetor-geral das Finanças, Dr. António Manuel Ferreira dos Santos, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradeço, acompanhado que vem do senhor inspetor de Finanças, diretor, Dr. José Henrique Polaco, que igualmente cumprimento. Este primeiro ponto substancia-se na aprovação para esta comissão de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e que tem origem no relatório 162/2022 e 79/2023, elaborados pela Inspeção-Geral de Finanças, os quais, como o requerente teve a oportunidade de plasmar no seu requerimento, descreve que várias entidades públicas que atribuíram subvenções de valor relevante não cumpriram a obrigação legal de as publicitar e, portanto, depois há várias declinações desta matéria, termos em que conclui requerendo a presença do Sr. Inspetor-Geral, o que hoje temos o gosto de fazer. Assim sendo, cumpro-me apenas, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, presumo que é o Sr. Deputado Rui Afonso, que iniciará, recordar os termos formais desta audição, sendo a requerimento, como é que começa o grupo parlamentar autor do requerimento, dispõe até 5 minutos para colocar as suas questões. O Sr. Inspetor-Geral teria a amabilidade de se tentar conter nas respostas em tempo idêntico ao gasto na formação das questões. Terminada esta primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe até 5 minutos, havendo inscrições, uma segunda ronda em que os grupos parlamentares estão atribuídos até 3 minutos e nessa segunda ronda, diferentemente da primeira, o Sr. Inspetor-Geral teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que só lhe darei a palavra depois de formular todas as questões. E há sempre prevista uma terceira ronda, que essa não depende dos grupos parlamentares, é de inscrição individual de algum senhor deputado e que, portanto, também como as antecedentes, o tempo para resposta corresponde ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Assim sendo, sem mais delongas, cumprimentando o Sr. Deputado Rui Afonso, dou-lhe a palavra até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Inspetor-Geral de Finanças, Sr. António Manuel Ferreira dos Santos, cumprimento também os restantes membros da Inspeção-Geral de Finanças. Sr. Inspetor, nos relatórios 162/2022 e 79/2023 elaborados pela IGF, foram detectadas as seguintes irregularidades. 17 de 47 entidades públicas que atribuíram subvenções de valor superior a 10 milhões de euros não cumpriram a obrigação legal de as publicitar no respectivo sítio na internet, no total 4.117 milhões de euros, contrariando assim as boas práticas e a transparência recomendada, tendo inclusive o mesmo sucedido com 20 dos 30 maiores beneficiários que oferiram um total de subvenções de 1.271 milhões de euros. Além destas irregularidades, também não foram comunicados à IGF 13 atos ministeriais de concessão de isenções e outros benefícios fiscais não automáticos, proferidos nomeadamente na área do turismo e do ensino superior, ou seja, foram publicados no Diário da República, mas não foram quantificados, nem os concedidos em anos anteriores, com efeitos em 2021. Assim, o total efetivo de subvenções atribuídas em 2021 por entidades públicas ascendeu a pelo menos 8.099 milhões de euros. Adicionalmente, o relatório de 79/2023 vem identificar a existência em Portugal de 283 fundações que em 2022 receberam mais de 220 milhões de euros, traduzindo um aumento significativo de 21,3 milhões de euros face a 2019, precisamente o ano anterior à pandemia Covid-19. Além, ainda de acordo com o mesmo relatório, existem situações de incumprimento no âmbito das obrigações de consolidação orçamental por 51 entidades públicas que a Lei de Orçamento de Estado para 2024 permite a sua regularização, mas condicionada. Destes incumprimentos, há 8 situações de inexistência de parecer prévio da IGF, 41 entidades da administração central, local e regional que efetuaram transferências em excesso, 5 entidades da administração central, local, regional e da segurança social que efetuaram pagamentos a fundações não respondentes ao censo determinado pela Lei 1 de 2012, quando os mesmos estavam proibidos pelaquela lei e pelas leis de orçamento de Estado anuais. Ressalve-se que as fundações portuguesas regem-se pela Lei Quadro das Fundações e de acordo com o artigo 9º da Transparência. Este relatório plasma inequivocamente a falta de controlo e, sobretudo, supervisão que existe em Portugal por quem tutela estas entidades. Em nota final, o próprio relatório da IGF deixa como propostas a aprovação de diplomas legais das fundações criadas por decreto-lei cujos estatutos ainda não foram adequados à LKF, simplificar o reporte das atividades e da gestão anuais das fundações, adoção de medidas visando o cumprimento por parte das fundações das obrigações legais previstas na LKF, garantia da aplicação do RGPC, portanto, o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, pelas fundações beneficiárias de apoios financeiros públicos com 50 ou mais trabalhadores. E aqui, Sr. Inspetor, deixo-lhe as seguintes questões. Se as irregularidades detectadas têm sido recorrentes ao longo dos últimos anos, nomeadamente desde que o Sr. Inspetor foi designado para o cargo em 2021, e se tem registado alguns esforços que o Governo anterior tenha realizado para sanar as mesmas. Se as irregularidades detectadas podem ser instrumentos facilitadores para esconder situações da corrupção, do desperdício e do tráfico de influências na administração pública. E, por último, se considera que podemos afirmar que estas irregularidades configuram um descontrolo preocupante na utilização dos fundos públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra, então, ao Sr. Inspetor-Geral de Finanças para responder, preferencialmente, em 5 minutos.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. É um gosto para mim estar aqui, mais uma vez, para prestar os esclarecimentos que julgarem adequados. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Rui Afonso apresenta, o que é que nós poderemos dizer? Se, de alguma forma, estas irregularidades são recorrentes, foi a primeira questão que levantou. A IGF, há longos anos que vem fazendo este controlo das subvenções e também das fundações, estamos aqui a falar de questões relativamente a duas situações distintas. Eu tenho aqui comigo o Inspetor de Finanças Diretor, que é responsável por esta área, alguns pormenores, portanto, eu pedirei ajuda para ele, no fundo, me ajudar nesse sentido. Ao longo do tempo, temos de alguma forma visto que as irregularidades existem, okay, mas têm de alguma forma vindo a ser resolvidas. Por exemplo, relativamente à questão da não publicitação, temos... A situação tem melhorado significativamente e hoje há muito menos entidades que não fazem, digamos, a respectiva publicitação. Por exemplo, e relativamente, eu aqui vou-me centrar fundamentalmente no relatório de 2022 para não estarmos aqui a baralhar números de 21 com 22. Relativamente aos resultados de 2022, quando nós dizemos que não foram reportadas à IGF subvenções por 157 entidades públicas no valor de 441 milhões de euros, o que estamos a falar é que, fundamentalmente, temos aqui o grosso destas entidades são autarquias, mas o grosso do valor é a região autónoma dos Açores. A região autónoma dos Açores, que no fundo o que nos diz é que não existe um protocolo que deveria estar estabelecido entre o Governo Central e o Governo Regional que permitiria essa publicitação. Não existindo esse protocolo, a região autónoma dos Açores não faz essa comunicação, digamos assim. Mas o que é que vemos de seguida, no momento seguinte, é que efetivamente com a aprovação das contas do Governo Regional, da região autónoma, esses valores aparecem discriminados e muitas das vezes até com maior detalhe do que aquilo que é exigido na publicitação obrigatória, certo? E estamos a falar em 2022 dos tais 441 milhões de euros que estão em causa destas 157 entidades, relativamente aos Açores, estamos a falar de 400 milhões. Portanto, o grosso é, efetivamente, a região autónoma dos Açores. isto por um lado. Depois temos a questão de uma entidade de administração central, que é o IFAP. E que, portanto, também tem havido aqui alguma, não posso chamar relutância, mas de alguma forma o IFAP tem retardado essas publicações, não efetua as publicações, mas neste momento já está a publicar, relativamente a 2023, que é um trabalho que não está completo, portanto estamos ainda a fazer a análise de todos os elementos, porque eles foram comunicados até finais de fevereiro, e portanto estamos a acabar, mas em 23 já percebemos que a região autónoma dos Açores publicita esses apoios. Isto por um lado. Se estas irregularidades poderão de alguma forma ter a ver com, está-me aqui uma diretora a juntar um pormenor, relativamente às entidades não cumpridoras, a IGF, tal como lhe compete, enviou essa informação à Direção-Geral do Orçamento e à Direção-Geral das Autarquias Locais, no sentido de, eventualmente, procederem com base nessa informação que nós damos. Portanto, pode haver aqui alguma penalização pelo não publicitação, mas, portanto, fizemos a nossa parte, que era comunicar à DGO e à Direção-Geral das Autarquias Locais. Segunda questão, que tem a ver com eventual ligação destas irregularidades, como lhe chamou, com aspectos que hoje tanto preocupam, hoje, eu não diria hoje, mas que tanto preocupam a sociedade portuguesa e a sociedade em geral, como o fenómeno da corrupção. Em tese, não posso dizer o contrário. Naturalmente que a falta de transparência pode propiciar determinado tipo de fenómenos. Estamos perfeitamente de acordo com isso. A questão em si talvez não assuma esses contornos de gravidade, parece-me a mim. Mas, de qualquer das formas, não posso deixar de referir que a transparência é sempre uma questão essencial, digamos, na prestação de contas públicas. E, portanto, acho que deveria haver mais cuidado com isto, nomeadamente de parte destas entidades. A última questão que me colocou, escrevi de tal forma, vai-me permitir que repita, por favor.
O ponto era, se considera que podemos afirmar... Peço desculpa, Sr. Presidente, me deu a palavra. Peço desculpa. Se considera que podemos afirmar que estas irregularidades configuram um descontrole preocupante na utilização dos fundos públicos, nomeadamente a questão das fundações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, efetivamente, eu não concluiria dessa forma. De facto, o sistema de controle funciona... temos que perceber é que cada um tem efetivamente a sua missão. A IGF, no fundo, relativamente a este assunto, tem a missão de receber as comunicações, de alguma forma tratá-las e publicitá-las, mas haverá outras entidades também que têm intervenção no sistema de controle. Estamos a falar de um sistema que engloba, para além da IGF, e estou a falar no sistema de controle interno da Administração Financeira do Estado, um sistema que engloba 15 entidades no seu conjunto, outras inspeções setoriais e regionais, e cada uma fará o seu trabalho, naturalmente, nesta área. Portanto, há aqui alguns indícios de preocupação, mas eu diria que não podemos, longe disso, falar de um descontrole total dos fundos públicos. Só para dizer-lhe que, no que respeita propriamente à Inspeção-Geral de Finanças, ao longo destes últimos anos, nós fizemos 31 intervenções neste âmbito muito geral, intervenções essas que estão, digamos, retratadas no nosso site, temos síntese das intervenções que efetuámos. No relatório anual do sistema de controle interno, que é publicitado em anexo à Conta Geral do Estado, também são publicitados alguns desses relatórios, e temos depois intervenções pontuais em algumas entidades em concreto, algumas fundações, algumas destas entidades beneficiárias. Portanto, eu dificilmente poderia concluir que há um descontrole total a partir destes dados que aqui são evidenciados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. António Melo Ferreira dos Santos. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Almir Moreira, dispõe igualmente de até 5 minutos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente e cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral, cumprimentar também os Srs. Deputados, Srs. Deputadas. A maioria das questões que eu tinha pensado colocar foram respondidas nesta primeira intervenção do Sr. Inspetor-Geral, que acabou por abranger praticamente todos os temas. Mas há de facto nos relatórios que evidenciam que ano após ano se repete uma série de entidades que não cumprem com as suas obrigações legais, nomeadamente as de reporte e de publicidade, e o Sr. Inspetor referiu que, nomeadamente também ano após ano, são feitas propostas e recomendações ao Governo para que tome medidas para mitigar, de certa forma, estas irregularidades. O Sr. Inspetor referiu que têm reportado, quer à DGO, quer à DGAL, as entidades obrigadas que não cumprem o regulamentado e a legislação. E aqui a questão que ele coloca, assim, muito simples, é: teve algum feedback, quer da DGAL, quer da DGO, se alguma das entidades obrigadas que não cumpra o seu dever de transparência e de publicidade, se foram, de facto, penalizadas, como refere a lei, e se isso teve algum impacto na melhoria que diz que tem vindo a acontecer nos últimos anos, e também se, da parte do Governo, do anterior, claro, se recebeu algum feedback relativamente às propostas que ano após ano repetidamente faziam e que, ao ver que se repetem ano após ano, suponho eu que não houve da parte do Governo nenhuma atenção especial às propostas da GF, mas queria, de qualquer forma, deixar essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almiro Moreira. A palavra ao Sr. Inspetor-Geral para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito bom dia, muito obrigado pelas suas questões. Pois, efetivamente, ao longo do tempo temos vindo a promover algumas propostas que temos apresentado aos sucessivos governos, digamos assim. E isto, eu diria que há aqui uma questão quase fundamental, que é o facto de não termos, digamos, no nosso ordenamento jurídico, uma lei, como existe, por exemplo, em Espanha, que, de alguma forma, trata as questões das subvenções públicas de uma forma integrada e completa. Em Portugal isso não existe. Há uma lei, que é 64/2003, que de facto o que nos diz é que tem que haver uma publicitação, ou seja, a tal transparência das subvenções, mas não há nada que regulamente como é que deve ser, no fundo, características específicas. Em que condições são atribuídas, a quem, em que momento, o que é necessário para. Não existe essa lei e nós, de alguma forma, temos vindo a chamar a atenção para esse vazio legal e as nossas propostas, nesse sentido, de facto, não têm sido atendidas. Há uma resposta, digamos assim, que tem a ver com... como é que é dizer? Há aqui uma... E agora está-me a falhar o termo. Temos, no âmbito do processo de revisão de despesa pública, era isso que me estava a faltar, no âmbito desse processo de revisão de despesa pública, há aqui, de facto, alguma atenção a algumas das questões que estão aqui a ser levantadas e aquilo que a informação que temos, a nossa participação nesse grupo de trabalho também aponta nesse sentido, é que, relativamente ao orçamento de 2025, as propostas que têm sido analisadas nesse grupo de trabalho terão alguma correspondência na proposta de orçamento para 2025. É, digamos, a resposta mais importante que temos nesta área. Relativamente à primeira questão que colocou, pois as nossas comunicações à DGO e à DGAL, que têm a ver, no fundo, com uma consequência eventualmente orçamental, do ponto de vista orçamental, para as entidades, não temos aí nenhum feedback sobre o assunto. Também comunicamos estas questões à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, porque tem as suas responsabilidades no controle, quer dessas subvenções e, fundamentalmente, das fundações, que têm colaborado de alguma forma connosco, mas que, digamos, alguns dos aspectos resultam claramente para essa Secretaria-Geral. Como sejam, por exemplo, o facto de verificarem que, se as entidades beneficiárias e concedentes têm os requisitos previstos na lei do orçamento para 2024 para terem resolvido a sua situação do passado, digamos assim. Essa parte compete à Secretaria-Geral da PCM.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral de Finanças. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Matos, também até 5 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Inspetor-Geral, Excelentíssimo Sr. Inspetor, cumprimentar-vos e agradecer a vossa disponibilidade, porque, de facto, esta audição tem um claro propósito, e o propósito do Chega é tentar iludir os portugueses com a percepção de que as instituições não funcionam e de que existe um descontrole em relação ao financiamento, seja com subvenções para entidades, seja com transferências para fundações. E esse fugitório, infelizmente, saiu aqui bastante mal na fotografia, porque, felizmente, temos instituições que funcionam, não só na medida em que, como os senhores inspectores disseram, existe, regra geral, um controlo que tem vindo a funcionar e a melhorar, e, em segundo lugar, porque justamente vivemos num país onde existe uma Inspeção-Geral das Finanças que faz este controlo, que detecta situações de irregularidade e que, portanto, permite-nos que possamos estar aqui democraticamente a escrutinar aquelas entidades que não estão a cumprir. E é importante para os portugueses que nos ouvem que nós possamos dar alguns exemplos do que são estas subvenções, subsídios e transferências, porque, de facto, dito da maneira como é dito, parece que é uma espécie de saco azul enviado aí para algumas pessoas, quando é tudo menos isso. Estão em causa as bolsas de investigação atribuídas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, estão em causa as transferências do Fundamental, estão em causa os apoios atribuídos à Associação de Turismo de Lisboa para a organização da Web Summit. Estão em causa, por exemplo, apoios para a Casa da Música, para a Carlos Gulbenkian e para o Inatel. E tudo isto é importante dizer porque, de facto, existe uma razão de ser para estas transferências e para estas fundações. Aliás, a Lei Quadro prevê justamente aquelas que são as razões de utilidade pública para o qual deverão existir estas entidades e as razões para o qual deverão existir estas transferências ou subvenções. E aquilo que eu lhe desde já perguntava era justamente isso. Se entende que a lei, como ela existe neste momento, do ponto de vista do reconhecimento e do controlo ao longo do tempo da utilidade pública destas instituições e também da razão de ser destes financiamentos, se é algo que é suficiente. Até porque constatamos que existe também, num caso muito marginal, alguma detecção de possíveis duplos financiamentos de atividade. Em segundo lugar, aquilo que vos perguntávamos é a questão do aumento ou não destas situações. A Vossa Excelência já tiveram a oportunidade de dizer que em relação ao IFAP já há uma correção ao longo deste ano de 2023, ou melhor, no reporte em relação às transferências de 2023. A informação que temos é que no âmbito das subvenções, que é portanto o bolo maior onde havia faltas de reporte, nos 145 concedentes, 90 eram autarquias locais, 45 eram entidades da região autónoma dos Açores e 10, apenas 10, em 145 eram da administração central e, portanto, quase que a vontade que temos é de vos desafiar, de hora avante, a poderem de forma sistemática fazer a diferenciação entre os diferentes subsetores de administrações públicas, nomeadamente a administração central, regional e a administração local, porque, de facto, não só elas são diferentes na sua gestão, no seu caminho de decisão, já agora também na sua capacidade de poder exigir e assegurar estes requisitos de transparência. Sabemos que algumas autarquias têm manifestamente falta de capacidade e podemos pensar em conjunto como é que podemos dotá-las dessa capacidade, mas há uma coisa que não podemos ignorar aqui nesta Câmara, é que manifestamente nós não temos tutela, nem queremos ter, sobre o poder local, que é democrático e autónomo, pelo menos desde o 25 de Abril. E, portanto, nesse sentido, era também um apelo que vos fazíamos. E, portanto, em primeiro lugar, esta dimensão de se a lei, no quadro das fundações, se este controle sobre a utilidade pública, se é suficiente e bastante. Em segundo lugar, se há uma variação significativa ao longo dos anos. Em terceiro lugar, a vossa disponibilidade para, de forma mais sistemática, virem a diferenciar entre setores. Eu, para concluir aquilo que vos perguntava, até porque acho que é preciso nós pormos aqui um forte travão a este fugitório populista que tentam alimentar com base neste vosso relatório, que é um relatório de absoluta, eu não diria normalidade, porque é sempre indesejável que existam entidades que não cumprem, mas o normal é, felizmente, vossas ações controlarem quando existe esse incumprimento e irmos ao encontro dessas entidades que não estão a cumprir. E o que eu vos perguntava é, sempre que existem algumas situações que possam iniciar, como perguntou o Sr. Deputado do Chega, conflito de interesses ou outro tipo de crimes, se enviam para o Ministério Público essas informações e se entendem que é necessário haver alguns mecanismos de controlo prévio e não apenas de controlo após as transferências, para podermos prevenir este tipo de situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Miguel Matos. A palavra ao Sr. Inspetor-Geral das Finanças. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, relativamente às questões que coloca e à introdução que fez, eu concordo em absoluto com essa mesma intervenção. Efetivamente, como disse, como eu aliás tinha dito quando falei no sistema de controle interno da Administração Financeira do Estado, há um conjunto de entidades que têm responsabilidades no controle e que, no fundo, estão no terreno e o acompanham. Se é verdade que essas entidades não têm, digamos, o músculo, chamemos-lhe assim, a capacidade de intervenção que gostariam de ter, ok, temos que reconhecer que sim, este caminho também se vai fazendo. A própria Inspeção-Geral de Finanças teve um momento de algum desconforto, digamos assim, quando eu entrei há 3 anos para esta função e, nessa altura, encontrei a Inspeção-Geral de Finanças já com alguma dificuldade em cumprir o vasto de atribuições que tinha. Felizmente, conseguimos, ao longo deste tempo, recuperar e, neste momento, já começamos a ter uma casa mais composta e mais capaz de dar resposta a um conjunto de atribuições que é muitíssimo vasto. Mas, pegando nesta questão em concreto, não há dúvida que o sistema funciona e quando são detectadas situações, isto é uma das questões que colocou, quando são detectadas situações em concreto, naturalmente que nós intervimos. Dependerá da materialidade e das eventuais consequências da mesma para termos uma intervenção imediata, digamos assim, ou, digamos, pronto, ficamos, temos um sinal de alerta que faça um segundo sinal de alerta que nos possa acontecer no momento seguinte, levará à nossa intervenção. Isto porque nós também estamos muito moldados, digamos assim, naquilo que é, por exemplo, o sistema de controle dos fundos europeus, onde, de facto, as regras são muito claras, qual é a nossa forma de intervenção e quando é que devemos intervir, e as preocupações que falou, como a questão do duplo financiamento, por exemplo, é a matéria que na parte dos fundos é essencial e que nós aqui também traduzimos quando falamos do controle dos fundos de origem nacional. Estamos, portanto, perante aqui uma situação de o controle existe, quando as situações são detectadas de alguma forma, há uma atuação, pode não ser no momento imediato, mas seguramente que essa intervenção existe, é para isso que a IGF e as outras inspeções setoriais, no fundo, precisam de controlar. Aliás, reparem, No último documento também, inclusivamente, fizemos um apanhado, digamos assim, um levantamento das medidas de cumprimento por parte destas entidades do regime geral de prevenção da corrupção, onde essas matérias são essenciais. Pronto, e chegámos à conclusão que algumas delas evidenciam algumas falhas nesse cumprimento, mas também aí a sensação que temos é que as coisas estão aos poucos, claramente, a melhorar. É normal, o regime é relativamente recente, as entidades, digamos, também ainda nem todas se adaptaram, mas temos feito esse controle, fizemos esse controle, por exemplo, transversal na área das autarquias, atuámos no Ministério das Finanças, porque é aquele que nos diz diretamente respeito, é aquele que está sob a nossa responsabilidade, e sabemos que outras entidades, outras inspeções têm feito nas suas áreas. E, portanto, também aí eu diria que há um caminho que tem sido feito. Isto para, respondendo à outra questão, qual é que é a tendência? Tal como eu disse na minha intervenção inicial, a tendência é que estas situações têm vindo a serem resolvidas de alguma forma, como é o exemplo que eu dei do IFAP, onde efetivamente depois de uns anos em que houve quase aqui um ping-pong no sentido publicita, não publicita, mas em 2023 essas subvenções já foram publicitadas. Um ponto final sobre a suficiência da lei. Relativamente à lei quadro das fundações, porque era aquela que o Sr. Deputado se referia concretamente, eu diria que aí não temos nada a acrescentar. Relativamente às subvenções, portanto, que são algo de caráter mais amplo, mais geral, eu diria que talvez fosse necessário concentrarmos num quadro transparente e único as regras, digamos assim. Acho que aí talvez fosse importante, e se calhar estou no sítio certo para fazer essa proposta, que já temos vindo a fazer nos nossos relatórios, mas, portanto, talvez fosse importante que os senhores deputados se entendessem no sentido de criarem uma regra geral de atribuição de subvenções, para não andarmos num sítio ou outro à procura de qual é o nosso referencial. Nós, enquanto autoridade de auditoria, enquanto casa do controle, o nosso referencial é a lei, e como tal, quando o nosso referencial é um pouco confuso, é um pouco escorregadio, é bom que ele se centre e que nos diga: este é o caminho, é isto que os senhores têm que verificar. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Inspetor-Geral. A palavra agora ao grupo parlamentar do CDS, Sr. Deputado Paulo Núncio, também. Até seguir a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral, pelos esclarecimentos que deu até agora. De facto, nos relatórios que foram referidos no requerimento, é expresso que 17 entidades públicas que atribuíram subvenções superiores a 10 milhões de euros não cumpriram as obrigações de as publicitar num valor total que ultrapassa os 4 mil milhões de euros. Por outro lado, é feito referência a situações de incumprimento por parte de 51 entidades públicas, em alguns casos atribuíram subvenções com a inexistência do parecer prévio da Inspeção-Geral de Finanças, como está previsto na lei. A primeira pergunta que lhe gostava de fazer é se estas situações que foram detectadas nestes relatórios já foram regularizadas ou se as irregularidades se mantêm. A segunda questão que lhe gostava de colocar é saber se foram levantados algum tipo de processo ou de algum tipo de processos de natureza civil, administrativa, criminal ou mesmo de responsabilidade financeira, para responsabilizar os responsáveis por estas irregularidades. A terceira pergunta que lhe gostava de fazer no relatório sugerem a adoção de medidas visando o cumprimento por parte das fundações das obrigações da Lei de Quadro das Fundações. Bom, estas obrigações já estão previstas na própria lei, e por isso a pergunta que lhe faço é qual foi o propósito dessa sugestão que nos parece a nós um pouco redundante. Mas gostava que esclarecesse. Finalmente, quanto à sugestão da garantia de aplicação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção pelas fundações com mais de 50 trabalhadores, penso que é uma sugestão que é feita pela IGF, a pergunta é se esta situação foi reportada ao MNAC, uma vez que, na nossa interpretação, esta situação já é aplicável através do artigo 2º, número 1, do Regime Geral da Prevenção de Corrupção, da competência do MNAC. E, por isso, qual é o efeito útil desta sugestão? O MNAC não foi informado, não lhe foi reportada esta situação. Houve alguma falha de atuação do MNAC relativamente à sugestão que colocam? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes. A palavra, então, ao Sr. Inspetor-Geral das Finanças. Faça favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu começaria, talvez, até pela última questão, porque até tenho novidades. Efetivamente, a IGF, tal como todas as inspeções gerais dos vários ministérios, tem a obrigação de colaborar com o Mecanismo Nacional de Anticorrupção, no sentido de, no fundo, denunciar eventuais situações. E é isso que temos feito. E, precisamente, o nosso relatório sobre as fundações que foi para o MENAC, as situações foram detectadas no nosso trabalho e foram, na altura, comunicadas, tal como fazemos em todas as circunstâncias. Curiosamente, ontem, ao fim do dia, a propósito de uma recomendação do MENAC, saiu ontem da República, contactei o MENAC e ontem falei com o Sr. Vice-Presidente do MENAC, que me informou que iam, e aqui o meu diretor nem sabe ainda, que efetivamente esse é um dos primeiros relatórios que o MENAC está a trabalhar e vai-nos comunicar isso muito em breve, porque está precisamente nessa análise desse nosso relatório sobre as fundações e, portanto, vai agora cumprir a sua parte. Portanto, Aí estamos perfeitamente sintonizados. E essa informação, como digo, é de ontem ao fim da tarde que falei com o Sr. Vice-Presidente e que me disse que estão precisamente a atuar nesse caminho. As propostas que fomos apresentando ao longo do tempo têm produzido os seus resultados. Quando nos questiona, então quando há situações em concreto, pois naturalmente, e como já tinha dito antes, essas situações nós atuamos diretamente também. Há situações que são de, por exemplo, as situações de reporte, são de facto situações relevantes. Está em causa a transparência da gestão pública, digamos assim. Mas a não publicitação não significa que haja irregularidades, naturalmente. Porque essas, quando são detectadas, a nossa intervenção e das outras inspeções é atuante. E vai-me desculpar, mas eu aqui perdi-me ligeiramente, se quiser só... Ah, ok. Relativamente à lei-quadro, a Secretaria-Geral aqui é que terá as responsabilidades de gestão destas situações. Nós, enquanto entidade de controle, a nossa preocupação é a detecção das situações e, pronto, no momento seguinte, caso haja irregularidades, atuar. Porque a gestão direta, digamos assim, desta área é da responsabilidade da Secretaria-Geral da PCM e é com ela que, no fundo, estas questões são diretamente tratadas, não com a IGF. Sim.
Peço desculpa, eu tinha feito duas perguntas no início, não sei se...
Simplesmente
saber se as irregularidades que foram detectadas nos dois relatórios já foram regularizadas ou se ainda se mantêm, primeiro ponto, e em segundo lugar, se foram levantados algum tipo de processos para responsabilizar os responsáveis por estas irregularidades. Muito obrigado.
Então, faço o processo. Muito obrigado. As minhas desculpas, mas de facto comecei pelo fim e depois... Pois, relativamente a essa situação, nós... Não somos nós, não é a IGF que, digamos, tem que, de alguma forma, promover os procedimentos necessários à penalização concreta das entidades ou dos responsáveis. Isso é um trabalho que, como se sabe, é do Tribunal de Contas. As situações que são encontradas são comunicadas ao Tribunal de Contas, que é a entidade que tem competência, digamos, sancionatória nesse caso. Tal como o MENAC tem uma competência sancionatória também relativamente a matérias do Regime Geral de Prevenção da Corrupção. Portanto, nessa questão, há a haver situações, nós teremos, em algum um ou outro dos nossos relatórios, algumas das situações poderão ter sido comunicadas ao Tribunal de Contas, se de facto eram irregularidades passíveis de serem sancionadas financeiramente. Quando existem, comunicamo-las. De resto, uma irregularidade geral, digamos assim, se é que eu posso falar nisto, que é a não publicitação, também não nos compete a nós depois ter essa intervenção. Há uma penalização prevista, que é aplicada ou não, por a entidade que tem responsabilidades a esse nível, que é a Direção-Geral do Orçamento, como eu disse inicialmente, ou a Direção-Geral das Autarquias Locais. Mas eu diria que aí eu também percebo algumas circunstâncias que podem levar à não penalização. E o Sr. Deputado do Partido Socialista falou na questão, por exemplo, no que se refere às autarquias locais, a própria regime que as autarquias locais têm e, portanto, será um pouco difícil essa tirar essa consequência. Ela pode, a lei existe, mas, de facto, temos aqui que ponderar interesses que não são sempre... Muito obrigado.
Muito obrigado, meu senhor Inspetor-Geral. Vamos, então, iniciar a segunda ronda. Como há pouco referi, desta feita devolverei a palavra ao Sr. Inspetor-Geral das Finanças. Depois de formuladas todas as questões, cada grupo parlamentar dispõe até 3 minutos e começo por dar a palavra ao grupo parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Inspetor-Geral das Finanças. De acordo com a Inspeção-Geral de Finanças, plasmado nos relatórios 162 de 2022 e 79 de 2023, existem em Portugal 283 fundações que em 2022 receberam mais de 220 milhões de euros, traduzindo-se num aumento de 21,3 milhões face a 2019. Para que conste, apenas em 2021, o total de subvenções e benefícios públicos comunicado à IGF foi de 7.471 milhões de euros e em 2023 foram atribuídos 8.003 milhões de euros de subvenções públicas, não havendo ainda informação sobre a conformidade com os requisitos legais. Conclui-se assim que continua a não existir em Portugal um diploma legal que introduza critérios e regras de rigor orçamental e de objetividade na concessão das subvenções públicas de origem nacional. Sr. Inspetor-Geral, na sua opinião, qual o motivo para que não haja um regime jurídico que defina, em princípios gerais, para a atribuição de subvenções e benefícios públicos, reforçando os critérios de cumprimento dos objetivos de consolidação orçamental? Aludem os mesmos relatórios que existem situações de incumprimento no âmbito das obrigações de consolidação orçamental por 51 entidades públicas que a LOI para 2024 permite a regularização, mas de forma condicionada. O relatório da IGF, na auditoria de controlo, revelou que 145 concedentes falharam o prazo para o reporte das subvenções no valor de 628,1 milhões de euros, contrariando assim a lei. O mesmo documento vem elencar que há 38 adjudicantes e, em simultâneo, concedentes de subvenções públicas que autorizaram a celebração de 400 mil euros em contratos públicos por ajuste direto e o pagamento de 2,9 milhões de euros em subvenções para os mesmos 38 adjudicatários beneficiários, sendo que o objeto dos contratos e a finalidade das subvenções indiciam eventual duplo financiamento da atividade. Assim pergunto, em 2022, as subvenções e benefícios públicos comunicados foram de 8,763 milhões de euros, a auditoria de controlo detectou 441 milhões de euros não reportados. Acompanhando as preocupações que o Tribunal de Contas Europeu tem vindo a enunciar, porque é que não há um maior controlo e avaliação da utilização das subvenções enquanto instrumentos de financiamentos? O facto de haver entidades que são ao mesmo tempo concedentes de subvenções públicas, entidades adjudicantes e adjudicatárias beneficiárias, indicia aparentemente a aparente existência de crime de corrupção financeira entre pares. Que medidas foram tomadas criminalmente para com estas entidades? E já agora, por que razão o processo de adequação dos estatutos das fundações privadas de utilidade pública e das fundações públicas às regras da Lei Quadro das Fundações, iniciada em 2012, passado 12 anos, não se encontra concluído? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Palavra agora ao Sr. Deputado Almiro Moreira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Só para tentar clarificar se eu entendi bem as palavras que o Sr. Inspetor aqui disse, no decorrer de toda esta audição, que no que diz respeito, portanto, à questão da transmissão da informação e da publicidade da informação, ela está centrada muito nos Açores e acabou por ser resolvida posteriormente a quando da entrega das contas regionais e, portanto, estaria sanada essa um grande número das irregularidades de transmissão de informação com o tempo acabam por ficar sanadas e que, de facto, onde nos merece a todos maior atenção é de podermos promover uma aprovação de um regime jurídico que defina os princípios gerais, como são definidas as subvenções e quais as regras para que todas as entidades tenham as mesmas regras na atribuição de subvenções. Estou a ser, está a ser correto este meu entendimento, é exatamente isto que está mais em causa, mais importante do que, não deixando de ser, mas mais importante do que transmitir a informação e publicitá-la é haver regras claras para a atribuição, com também definição dos objetivos que cada uma das subvenções vai ter no futuro dessas instituições. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Almir Pinho. Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Inspetor-Geral. De facto, agradecer os esclarecimentos que fez e, nesse sentido, pensamos que o importante será, de facto, olharmos para como é que podemos assegurar que as melhorias legislativas que propõem possam vir a entrar em vigor. Nesse sentido, aquilo que vos questionávamos era se, de facto, no vosso entendimento, existe hoje as condições para podermos rever essa legislação, se já se dispõem de um projeto ou se estão disponíveis para trabalhar em conjunto com os grupos parlamentares no sentido de o estabelecer e também como é que entendem que possamos assegurar uma articulação entre as várias diferentes entidades que estão aqui em causa, designadamente as diferentes inspeções gerais, mas também o MENAC, como já aqui foi referido, que terá que ter um papel cada vez maior e, portanto, assegurarmos que o sistema que tem hoje em dia uma grande difusão de entidades com competências às vezes não sobrepostas, mas seguramente concorrentes, como é que podemos assegurar uma melhor articulação entre estas diferentes entidades e já agora também como é que podemos assegurar que existe da parte do Parlamento e do público em geral uma apreciação das vossas conclusões que seja mais transparente e sistemática. Nós com o Tribunal de Contas e com o Tribunal de Contas Europeu recebemos com regularidade os reportes deles, não é o caso com a Inspeção-Geral de Finanças, mas perguntar-vos também qual é a relação que ainda nem podem ter, neste caso, connosco, com os legisladores, com a Assembleia da República, no sentido de melhor contribuirmos para o controlo adequado da despesa pública, que é uma atribuição que partilhamos e um propósito que é um desígnio nacional. Obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Miguel Matos. Sr. Deputado Paulo Núcio? Não? Certo. Então, 9 minutos disporá o Sr. Inspetor-Geral das Finanças para responder às questões colocadas. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando cada uma delas, as questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado Chega, primeiro temos que estabelecer aqui alguma diferença entre duas situações concretas. Por um lado temos a questão das fundações e uma outra que tem a ver com as subvenções. Porque as dimensões são diferentes, os problemas são diferentes e, portanto, não podemos incorrer no erro de pôr tudo no mesmo saco, chamemos de assim, falando à boa maneira portuguesa. Mas, por exemplo, no caso das fundações, efetivamente houve um acréscimo nas transferências, mas não podemos esquecer quem é que também está nesse universo. Metade dessas fundações, digamos assim, são IPSS. E, portanto, como vê, há aqui alguma distinção que tem que ser feita. Não podemos, e eu tenho defendido isto muitas vezes, não podemos incorrer no erro de pensarmos que este país é um país de corruptos e que o controle não funciona. Esse é um erro que nós não podemos cometer, porque isso não é verdadeiro. Podia trazer-vos aqui dados, não os dados da corrupção, porque esse, como sabe, ninguém consegue estimar quanto é que isso vale. Mas, por exemplo, nós temos dados relativamente às irregularidades que são praticadas nos fundos europeus em Portugal, porque a IGF tem essa responsabilidade de tratar esses dados, e quando nós começamos a comparar isso com o que são os resultados de outros Estados-membros, Portugal está relativamente bem classificado, se é que isto é um ranking que mereça uma medalha. Estamos, de facto, numa posição que nos deixa alguma tranquilidade sobre o sistema de controlo que este país tem. Tem insuficiências? Com certeza que sim, e eu disse-o há pouco. Provavelmente, todos nós gostaríamos de ter uma intervenção mais robusta, por exemplo, com mais gente ligada ao controle. E este é um número, não tem muito a ver com isto, mas fica aqui este número. As 15 entidades que compõem o sistema de controle interno da administração financeira do Estado dispõem de cerca de 700 inspectores. Números redondos. desses, uma boa parte deles, tem a ver com outros assuntos que não o controle financeiro, certo? A IGAS, por exemplo, da saúde, ouvimos-la, não é? Há um problema qualquer num hospital, a IGAS vai ocorrer. A educação tem problemas específicos que trata do foro da sua missão. Muitos deles nem sequer têm competências financeiras. Desses 700 inspectores do total, cerca de 200, 200 e pouco, é que têm a ver com o controle financeiro. E mais de metade deles estão onde? Na Inspeção Geral de Finanças. Isto é, as outras inspeções setoriais não têm esse músculo que deveriam ter. Mas dentro do quadro existente, os resultados que produzimos são bons, eu diria. E, portanto, não podemos entrar nessa linha que o controle não funciona e que tudo é mau, Sr. Deputado. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PSD, pois, disse bem, aliás, leu bem aquilo que eu disse, digamos, aquilo que nós gostaríamos, e daí ficar o repto aos Srs. Deputados, estamos no sítio certo, como eu disse há pouco, acho que era importante estabelecermos um novo quadro que de alguma forma condensasse e centrasse, criasse um referencial único, digamos assim, para a atribuição de subvenções. Condições concretas, mecanismos e também, e já agora um aspecto que não foi tocado, e também a própria avaliação do resultado a posteriori. Isto é, concedemos a subvenção, foi bem concedida, cumpriu os critérios, mas se calhar não se faz, é no momento seguinte essa subvenção. Qual foi o resultado? Que resultado atingiu? O que é que isso contribuiu, digamos assim? Esse aspecto também era importante que ficasse nesse quadro global, era alguma obrigação, um relato, por exemplo, a incorporar na prestação de contas das entidades, onde especificamente houvesse um ponto que dissesse recebemos estas subvenções com este fim e o resultado foi este. Era um aspecto que, de facto, seria interessante. E com isso, eu também já estava a responder ao Sr. Deputado do Partido Socialista, no fundo. Acho que essa mensagem era importante ficar aqui e da parte da Inspeção Geral de Finanças, toda a disponibilidade para colaborar nesse sentido. Aliás, nós apresentámos em finais de 20 dois anteprojetos sobre isso, que poderão ser retomados, provavelmente hoje haverá ajustes, mas estamos perfeitamente disponíveis para colaborar com a Assembleia, com quem entenderem, para trabalharmos em conjunto. A questão da transparência da nossa atuação no global. Contrariamente ao Tribunal de Contas, por exemplo, que digamos é uma entidade perfeitamente independente, pela posição que tem, e portanto publicita os seus relatórios, a EGF, digamos, nós proclamamos a nossa independência e, de facto, sentimos que somos uma entidade independente. Isto é, embora dependamos do Sr. Ministro das Finanças, que eu me lembre, e entrei para a EGF em 1987, portanto já são muitos anos, eu nunca tive uma única situação que um Ministro das Finanças ou um Secretário de Estado dessa área, independentemente da cor, digamos assim, me tenha transmitido algum recado no sentido de dizer... isto é para ir por este caminho, Sr. Inspetor. Nunca tive uma situação dessas na minha vida, nos últimos anos enquanto Inspetor-Geral, onde eventualmente até poderia... mas não, a nossa independência nesse aspecto é total. Somos independentes na nossa atuação e levamos isso muito a peito. Mas nestas áreas da publicitação, naturalmente que o nosso relatório, os nossos relatórios merecem, digamos, um despacho de homologação da respectiva tutela, certo? E sem esse o nosso relatório não existe, digamos assim. Isto é, nós após a homologação de cada relatório, e após essa homologação, às vezes leva algum tempo, mas após a homologação publicitamos uma síntese de todas as intervenções que fazemos. À exceção do setor da administração local, em que, por imposição legal, publicitamos todos os relatórios que fazemos na área da administração local. No resto das áreas não o fazemos. Os relatórios nos fundos europeus são relatórios para a Comissão Europeia e, portanto, esses também não os publicitamos, digamos assim, são relatórios para a Comissão Europeia. Aliás, são os únicos que não há um despacho de homologação, é o relatório da EGF subscrito pelo Inspetor-Geral que vai para Bruxelas. Todos os restantes, temos uma síntese que publicitamos. Foi esse o acordo que estabelecemos, que tem vindo a ser sucessivamente estabelecido com os vários governos, não é novidade, há alguns anos que isto se passa, de publicitarmos uma síntese. Estamos disponíveis para rever esse entendimento, se assim, digamos, a nossa referência legal for essa. Nós não temos nada contrariamente a essa publicitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral das Finanças. Posso concluir que não houve inscrições para a ronda individual, pelo que me cumpre agradecer ao Dr. António Manuel Ferreira dos Santos e ao Sr. Inspetor-Diretor que o acompanha, o Dr. José Henrique Polaco, a disponibilidade para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. São 10:07. Se estivessem de acordo, fazemos um pequeno intervalo. 11:07. Retomamos às 11:15. Pode ser? Porque assim o Presidente também faz um pequeno intervalo. Então, às 11:15 retomamos os trabalhos. Eu acompanho o Sr. Diretor. Muito obrigado.